Caroneiros, eu começo esse episódio já me desculpando, porque o papo hoje, além de te inspirar, vai provavelmente te deixar com muita fome. A gente vai falar do meu doce preferido da vida. Se você já leu meu livro, sabe que eu gosto mesmo é de comer cupcake. Isso porque nossa protagonista de hoje, Candace Nelson, é uma empreendedora que viu a vida virar de cabeça para baixo e encontrou a solução numa tradição da família dela, fazer doces. Hoje, ela tem um patrimônio em torno de 10 milhões de dólares e eu vou te deixar por dentro da fofoca de como ela começou. Vambora? Mas antes, aperte os cintos, verifique se a mesinha da sua frente está devidamente presa e aperte os cintos, pois esse jatinho vai decolar. Se você viveu a virada dos anos 90 para os anos 2000, lembra de muita coisa. Do Tamagotchi, do Discman, dos clipes da MTV, da fita VHS na locadora. E provavelmente você lembra desse barulho aqui. Pois é, caroneiros. Com a internet chegando na casa das pessoas, a gente começou a explorar o que esse mundo tinha a oferecer. Mas a popularização dela também veio acompanhada de uma crise, a bolha das .com, ou a bolha da internet. Eu vou explicar, caroneiros, porque eu ouvia muito falar da crise do .com e eu não sabia o que era. Resumidamente, as ações das empresas que estavam envolvidas com a internet começaram a ser supervalorizadas. Esse nicho era a nova galinha dos ovos de ouro e a demanda ficou enorme, os preços foram lá no alto, inflando essa bolha econômica durante a década de 90. Ela estourou dia 10 de março de 2000, fazendo com que todas as empresas envolvidas perdessem, pasmem, 75% do valor até o final daquele ano. Foram cerca de 500 empresas que quebraram naquele momento crítico, e entre elas a empresa de serviços para a internet, onde a Candace trabalhava. Ela vinha de uma família de doceiras e cozinheiras reconhecidas e adorava esse universo, mas ela não tinha investido em nada disso. Antes de entrar nessa de internet, a Candace foi consultora de investimento bancário por anos. Isso porque esse foi o cargo com o salário mais alto que ela pôde encontrar na época da sua formação. Ela tinha que construir um futuro seguro para sua família, então ela tinha bastante dinheiro guardado nessa época de trabalho árduo. E essas economias eram tudo que ela tinha quando ela foi parar na rua. Na rua, no sentido, gente, não literal, tá? Quando ela foi demitida, é isso que eu quero dizer. Durante muito tempo, ela continuou procurando um novo emprego nessa mesma área. Tecnologia, finanças, consultoria. Quando, em 2001, ela e o mundo inteiro testemunharam os ataques terroristas do 11 de setembro. Um momento impossível de esquecer e profundamente traumático na história recente. Ela conta que o impacto que ela sentiu teve muito a ver com a urgência da vida. Esse evento fez ela repensar no caminho, afinal ela tinha escolhido essa carreira para ter segurança e estabilidade. Só que nem isso ela tinha mais. E se a vida é uma só, ela queria focar em algo que trouxesse retorno emocional, algo que fosse importante para ela. Então ela decidiu pegar uma parte da reserva financeira que tinha e foi estudar confeitaria. Uma vez formada, ela começou como muitas doceiras começam, fazendo bolo para amigos e familiares. Ela pegava encomenda de conhecidos para aniversário, casamento, confraternização, e o pessoal ajudava, mas não sem questionar. Perguntavam se ela estava bem, se era isso mesmo que ela queria fazer. Porque como que uma mulher com uma carreira tão séria e promissora podia trocar tudo por confeitaria? Olha o preconceito aí, hein, meu povo. Caroneiros, Eu vejo isso muito, muito, muito. Principalmente na época que eu dava consultoria individual. As pessoas que estão perto da gente muitas vezes querem nos proteger e, sem perceber, acabam nos boicotando. Então, ela chegou a ouvir que ela estava numa crise de meia-idade adiantada, isso porque ela só tinha 29 anos, né? Vê se tem cabimento um negócio desse. Mas ela não só ignorava esse papinho, como cada vez mais ela usava o seu conhecimento para expandir o negócio. Até que ela se lembrou quando ela foi para Nova York visitar a irmã e conheceu a Magnolia Bakery. Para quem leu o meu livro, sabe que a minha protagonista ama Magnolia Bakery. Essa confeitaria, para quem não sabe, também ficou conhecida no Sex and the City, que é uma série super famosa que conta a história de quatro amigas solteiras vivendo em Nova York. O carro-chefe do Magnolia Bakery era os cupcakes, que é um bolinho como se fosse um muffin com uma cobertura cremosa em cima, entendeu? Só para vocês terem uma ideia de mais ou menos como é o cupcake, caso você nunca tenha visto um. A Candance sabia que não era todo dia que as encomendas de bolo viriam. Quem é que come um bolo de 2, 3 andares toda semana? Mas cupcake, pô, pode ser um docinho pro café da tarde, para você receber uma visita ou só porque deu vontade mesmo. Ela contou numa entrevista que, apesar de super conhecidos, ela não achava os da Magnolia os melhores do mundo. Candance, agora você me chamou na chincha. Eu vou ter que comer o seu cupcake, porque, ó, para quem nunca foi para os Estados Unidos, quer dizer, para quem tá indo para os Estados Unidos, vai parar na Magnolia Bakery, o meu sabor preferido é o Devil's Food Cake, tá? É um cupcake tipo de um chocolate meio amargo. Mas se a Candance tá falando que o dela é melhor, eu tô passada e preciso provar. Ela achava os cupcakes da Magnolia gostosos, claro, mas os ingredientes podiam ser mais frescos, a combinação de sabores podia ser mais interessante, a apresentação podia ser mais bonita, enfim, Candance achava tudo uma porcaria. Resumidamente, ela e o marido uniram esforços e dinheiro. Eles fizeram uma boa pesquisa de mercado e descobriram que Los Angeles tinha um movimento bem fraco de confeitarias. Nada de muito interessante rolava. Eles se mudaram de Malicuia para lá, encontraram um espacinho disponível em Beverly Hills, contrataram um diretor criativo para reformar e criar o conceito da loja visual, e a Candance se dedicou a fazer apenas cupcake. Testou e criou várias receitas exclusivas, aperfeiçoou ainda mais o seu ofício durante esse tempo. E então, em 2005, eles abriram a Sprinkles, nome que se traduz como granulados. A Sprinkles foi a primeira confeitaria do mundo a se dedicar apenas a cupcakes. E o que acontece quando a gente tem demanda e pouca oferta, povo? Sucesso! No blog Food GPS, que é Food GPS, dá para você encontrar um post de maio de 2005 que descreve o seguinte, abre aspas, a inauguração da Sprinkles foi um pandemônio. Os moradores de Beverly Hills compareceram em peso à lojinha e compraram o estoque inteiro horas antes do estabelecimento fechar. Quando eu cheguei, ainda na semana de abertura, encontrei um bilhetinho escrito à mão, colado na porta, explicando que os produtos estavam esgotados de novo e que eles estavam dobrando a produção. Qual item causou esse frenesi todo? Cupcakes. Fecha aspas. Bem, a Candance não era só boa de marketing, ela não tinha um tino só para negócios. A mulher também cozinhava demais. Foram 2.000 unidades vendidas só na primeira semana e o boca a boca começou. Logo, ela teve que quadruplicar a produção. E os famosos começaram a consumir e ser fotografados comendo os bolinhos da Sprinkles, o que é muito importante, né, gente? Tom Cruise, Katie Holmes, Blake Lively, Oprah eram clientes da casa. Tá bom pra vocês, gente? A Candance e o marido já trabalhavam demais quando eles perceberam que eles precisavam expandir. Então, eles foram abrindo unidades em Newport Beach, Dallas, Phoenix. Além disso, a Candace desenvolveu mais um produto, uma mistura para cupcakes oficial da Sprinkles. Esse tipo de coisa a gente encontra no mercado e vai fortalecendo a marca. Então, assim, você só adiciona os ingredientes líquidos e bota no forno. Só que pulo do gato. Para dar aquela sensação de escassez, ela fechou um acordo de exclusividade de venda com a Williams-Sonoma, uma loja de itens de casa, especialmente de cozinha, que fica nos Estados Unidos. Gente, eu não sei cozinhar, tá? Eu, Thaís. Mas eu amo entrar na Williams-Sonoma e comprar coisa para casa. Comprar coisa para cozinha. A minha cozinha, modéstia à parte, é muito bem decorada graças a Williams-Sonoma. Porque eu morei anos nos Estados Unidos, tá, gente? Se vocês não sabem. Quando eu me formava na minha pós-graduação na NYU. Por isso, eu comprei bastante coisa para casa lá. Anos se passaram e a Sprinkles já era um sucesso gigantesco. A Candace virou uma empreendedora famosa. Foi convidada para ser jurada de competições culinárias do Food Network e a vida era doce. E foi mais ou menos em 2010 que a Candace engravidou. Ela já tinha um filho, a família ia aumentar e ela estava num momento muito feliz. A gravidez, como vocês devem saber, quase sempre vem acompanhada de desejos repentinos. E a Candace, sendo dona de uma rede de cupcakes, comia bolinho o tempo inteiro. Até que em uma madrugada ela estava morrendo de vontade de comer um doce antes de dormir, abriu a geladeira e nada. Abriu o armário e nada. Ela tinha acabado com todos os cupcakes da casa e pensou: poxa, se existisse algo como um caixa eletrônico 24 horas de cupcakes, eu poderia comer um agora. E claro, sendo uma empreendedora, ela já começou a rascunhar a ideia com o marido. Depois de 2 anos de aperfeiçoamento, em 2012 nasceu o Cupcake ATM, que é uma máquina de vendas automáticas de bolinhos da Sprinkles. Você pode, a qualquer momento do dia ou da noite, ir lá, fazer o seu pedido numa telinha, pagar e receber seu cupcake na hora. Ela espalhou as máquinas por várias cidades dos Estados Unidos e, em 2014, a Fortune.com fez uma conta de padaria. Charles Nelson, que é o marido da Candace, tinha dito numa entrevista que as máquinas vendiam cerca de 1.000 unidades por dia. Eram 6 cupcakes ATMs funcionando até aquele momento. Hoje é muito mais, tá? Eles vendiam cada cupcake por $4.25. Portanto, em um ano, só as maquininhas de ATM dariam em torno de $9 milhões de faturamento. E isso em 2014, tá? Hoje em dia existem bem mais unidades, inclusive uma dentro do complexo de compras da Disney Springs, que fica dentro do Walt Disney World Resort. Hoje, Candace, milionária, jurada de competições culinárias, autora de livro, palestrante, investidora, inclusive apareceu no Shark Tank, consultora, presidente da Sprinkles Cupcake, e desde 2022 ela é também sócia da Pizzana, que é uma rede de restaurantes que dá um toque moderno às pizzas e outros pratos napolitanos. Nossa, haja vontade de fazer acontecer, hein, Candace? Gente, a mudança de carreira sempre dá medo. E nessa história, o que me chama muita atenção é que a Candace usou todas as habilidades que ela desenvolveu nos outros empregos para se diferenciar. Ela podia só cozinhar e negar o seu passado, às vezes por não querer ter mais nada a ver com aquilo mesmo. Mas ela não titubeou, aproveitou tudo que ela conhecia previamente sobre investimento, pesquisa de mercado, negócios. E hoje em dia ela fala que ser demitida lá em 2000 foi a melhor coisa que aconteceu com ela. Ela defende que toda boa história de sucesso começa com um grande fracasso prévio. Para Candace, é no erro que mora o aprendizado, a força, as lições do que não repetir. O que importa é se movimentar, levantar e fazer. Agora vocês me dão licença, porque eu vou ter que matar minha fome de cupcake. Ai, gente, eu queria uma maquininha de cupcake no Brasil 24 horas. Esse foi mais um de Carona no Jatinho e a gente volta na próxima semana. Um beijo grande.